tu tá gravando depois de mais um longo período.
Brasil, voltamos depois de longo e tenebroso...
Vários invernos, né? Porque a gente... Como faz inverno nesse box, né?
Ai, nem teve inverno direito.
Ah, vai. É que a gente é nórdico, gente.
É
muito inverno.
Sabe, acho que...
Mas acho que agora dá pra gente voltar a gravar com mais...
Sim, acho que agora dá pra gente voltar, porque essas biluzinhas, elas ficam loucas se a gente não ficar gravando toda semana, entendeu?
Exatamente.
Então a gente pode estar voltando, tá, biluzada? Fica tranquilo, a gente vai voltar.
Ai, estou aqui sendo atacado por uma Camisilla. Meu Deus,
é ótimo.
Que dentes afiados.
Ela não é fácil.
Não, eu vou te trancar no banheiro, gata.
Olha, gente, a gente tá aqui presenciando.
É, os maus tratos aos animais.
Os maus tratos aos animais. Eu vou estar chamando aí, né? A Associação Protetora dos Animais. Porque não tá fácil.
É.
Mas me conta.
Ai, falando em não tá fácil. Vamos falar de série, né? Então, meu.
Pois
eu
é, menino.
Até. Fui atrás, fui a FENAC pra conseguir as séries lá, porque já tem umas comédias românticas estreando. Tô me sentindo assim. 1990, Julia Roberts,
não é.
Total, né?
Não,
porque
é,
nunca vi
é Meg
tanta.
Ryan.
É, Meg Ryan e Julia Roberts. Nunca vi tanta comédia romântica numa leva só, meu Deus.
Ai, gente, pra que tudo isso? Então, menino, é.
Aliás, nunca vi The Fine, porque eu não vi mesmo.
Né? Porque toda, assim, toda fall season tem uma modinha, né? E aí nessa fall season a modinha deve ser comédia romântica, porque não é possível.
É, então tá difícil.
Olha, gente, eu vi A to Z.
Eu não
achei
vi.
Boring. Achei boring, boring. Porque, tipo assim, eu não gosto da atriz que fez a mãe lá em How I Met Your Mother. Tá? Não... Pronto, falei.
Não, eu gosto.
E aí... Não, não gosto. Da mãe, não. Que foi a atriz que entrou lá por último tal pra casar com o Ted pra morrer, né? Ai, gente, desculpa!
Ah, não, beleza.
Nossa.
Você falou uma coisa e entendi outra. Não,
você
falou How I Met Your Mother, eu lembrei do Mom. Nada a ver, né?
Ah, não, nada a ver, gente. Então, e assim, a série, né, essa A to Z, ela foi feita claramente pra pegar todo o pessoal que ficou órfão de How I Met Your Mother. Não só porque tem a presença dessa atriz, mas porque é uma sériezinha também que vai contar uma historinha utilizando flashback e flashforward, talvez, não sei. Mas é uma história que tem vamos dizer assim, uma data marcada pra acabar, porque no começo ela fala, ah, esses dois aqui namoraram durante um ano, não sei quantos meses, não sei quantos dias.
Eu
e
achei
aí vai contar
que
a historinha
quem ia fazer
deles.
Isso seria How I Met Your Father.
Então, que graças a Deus não recebeu o sinal verde pra virar série, né? Foi até produzido o piloto, mas graças a Deus ainda existe, né, gente inteligente lá na CBS que cortou o mal pela raiz. Então, assim, a série é mega chata, porque ela parece que foi feita pra criança de jardim da infância, porque fica explicando todas as coisinhas, sabe, e tal. E essa coisa de o cara chamar Andrew, porque é o Way da história, né? E a mulher chama Zelda, porque é o Z da história. Ai, gente, por favor, né? Vamos
que
tá
coisa,
sendo criativo?
Né,
ah, não, muito chatinha, muito chatinha. E eu vi também Selfie. Não é comédia romântica. Quer dizer, é mais ou menos, né? Que eu já vi que vai rolar um clima entre o Japinha e a louquinha lá que tira selfie. Mas, não sei, gente. Eu não sou a melhor pessoa pra julgar comédia, né? Mas achei também boring, apesar de ser melhor que A to Z. Isso,
é, eu não vi
dúvida.
Selfie. Me pareceu meio maluquinha.
Demais. É maluquinha.
Mas maluquinho forçado,
sabe? Não, tem umas
tiradas
legais. Não, tem umas coisinhas legais e tal, mas não, sei lá, não. Não acho que vai virar, não. Vamos ver.
Ah, eu tô ansioso pra assistir Gotham.
Né, aí eu assisti Gotham, desculpa, beijo.
Eu não vi ainda, vou ver sexta.
Aí eu vi, mas eu não sei o que eu achei ainda.
Mas parece
não
que
sei,
é bem feita,
gente.
Né?
É bem feita. O DLC lá, ele...
É, tenho minhas dúvidas sobre Ben McKenzie.
Então, não, ele... Não,
você tá gravando
assim,
direto do box?
Pois é, né, menino? Tô do lado de Interlagos aqui.
Do box, você levou box muito literal dessa vez.
Né, tô no box de corrida. Não, menino, não sei um carro aqui na avenida que passou rasgando.
É o Speed.
Total. E eu acho que... Que ele até que não tá comprometendo. Ele é um Cigano Igor melhorado, entendeu?
Sigourney River?
Mas... Oi?
Sigourney River?
É, tipo isso.
Que também é ruim atriz,
agora...
aproveitada.
Ai, tadinha. Agora, eu não sei, gente. Não sei. Eu quero ver o segundo episódio, tá? Mas eu não sei se eu gostei, assim, sabe? Não sei.
Ah, mas dá vontade de ver o segundo, pelo menos? Porque isso
dá,
já
dá
é...
vontade.
Hoje em dia isso já é importante, né? Porque a série.
Até porque estão... Eu acho que só por falar do universo do Batman, né? E eu gostei dessa pegada deles de... Não ser tipo um Smallville, entendeu? Que, assim, focava numa história pré-Superman, mas era totalmente focada no Clark, né? Gotham, ela vai focar numa história pré-Batman, mas ela não é focada no Bruce Wayne. Vai, lógico que ele vai fazer parte da história, né? E todo o piloto é sobre a investigação da morte dos pais dele, só que não é focada no garoto, entendeu? Então eu acho que isso amplia bastante...
Isso
o universo
me
da série,
um
o que ela
é,
pode
não.
fazer.
É legal por ampliar o universo, não digo nem da série, da história, né? Do Batman,
sim,
do mito do Batman. Mas eu acho que, sei lá, me parece pobreza, sabe? Ah, já que não dá pra gente fazer uma série do Batman, porque precisaria de muita tecnologia e investimento, vamos fazer uma série sobre Gotham. Eu não sei lá. Isso me irrita um pouco, sabe?
Não, é... Enfim, vamos.
Mas
eu tô
interessado em assistir. Quero ver qual que é da série.
Não, era o piloto que eu tava mais ansiosa pra ver. Aí consegui. Estreou ontem na Fox. É a grande aposta, né? Da segunda-feira da Fox, que sempre foi um dia muito forte pra ela, né? Com 24 horas. Agora, não sei, gente. Com The Following, né? Também.
E aqui
não
no
sei,
Brasil, acho
que
ela
vai passar
na Warner, né?
Sim, vai ser na Warner, vai ser retransmitida pela Warner. Assim como The OC, que também era da Fox e foi comprada pelo Warner Channel aqui no Brasil.
Porque é estúdio, né? O estúdio que produzia era o Warner.
Ah, sim, é. Exato. Aí é pelo estúdio. E o Batman, né? A DC Comics é... Sim,
é Warner.
Tem parceria com a Warner Bros.
Isso. Bom, vamos ver, estou interessado. Mas daí que, ó, não tô assistindo muita coisa porque também não tem muita coisa pra ver, né? Tentei ver uma série que eu não sei nem o nome, de tão chata que ela é.
Nossa.
O Cirilo
que
descobriu. É uma série que ela é sobre volta no tempo, mas ela já é no passado. Daí a mulher volta mais no tempo, só que é puta série chata.
Sério?
Deixa eu ver se
eu
acho
também vi
aqui.
Uma série chata assim. Você viu aquela dos zumbis do sci-fi?
Não vi, menina, mas eu vi comentários.
A Z-Nation. Você viu comentários bons?
Não.
Ah, tá. Porque eu tô aqui pra arregaçar essa série, entendeu?
Então, round one, fight!
Meu, não é possível. Não consegui terminar o episódio piloto. A série tem o Michael de Lost, né? O Harold Peter New, sei lá como é que se fala o nome dele. Gente, é ruim, mas é ruim num grau, cara. Eu tava torcendo tanto pra essa série ser boa, porque eu tô tão cansada de The Walking Dead, que eu falei assim, pô, né? Tinha que haver uma série de zumbi bacana, né? E eu tava torcendo pra essa série ser uma coisa legal, assim, né? Tipo aquele filme com Brad Pitt e tal. Mas que também tem Z no nome. Mas, gente, por favor,
mas
Brasil.
Qual que é o problema? Assim, sci-fi é muito delicado.
É muito chato,
eu só tenho uma coisa,
cara,
que o sci-fi fez que eu gostei, que foi Battlestar Galactica. Dali pra frente, parece que eles pensaram assim: vamos assumir o tosco, porque o tosco às vezes também dá audiência.
Exato. Eu acho que eles ficam investindo no tosco sempre pra ver se eles conseguem virar cult, entendeu?
É, só que as pessoas não assistem porque é bom, elas assistem porque é tosco. Então eu não sei se isso agrega alguma coisa à marca, entendeu?
Não, pra mim não agregou nada. É muito chata a história, muito arrastada. E eu não consegui terminar o episódio piloto. Eu tava assim, ai gente, por que que eu tô me torturando? Eu não mereço isso. Aí eu desliguei. Falei,
nossa,
não,
eu
não
penso assim,
mais.
Eu vejo gente por aí assistindo um monte de episódio chato. Ah não, mas no oitavo fica legal. Porra, gente. Tempo é uma coisa preciosa, pra você ficar...
Dó, né?
É, não dá, não dá. Série chata, não tem...
Não, não dá,
tem
gente.
Série que eu não vejo só de ver o promo no YouTube, gente. Pelo amor de Deus. Se vocês estão sem o que fazer,
assim,
me digam, que eu arranjo.
Né? Eu até gosto de ver os pilotos, né? Sempre que eu posso, eu tento ver os pilotos. Mas esse tava tão chato que eu falei, não, não mereço. Eu tô me torturando pra quê, sabe? Eu sou uma pessoa boa, entendeu?
É, não dá, não dá.
Aí eu parei, mas é muito ruim. Agora, uma série que eu sei que você não viu, que você pode estar desdenhando, entendeu? Mas que eu vi inteira e que eu gostei, dá licença, é aquela The Last Ship. Você viu?
Ah, não assisti nada dessa série. Eu li muitas críticas no início e fiquei com medo. Mas eu vi que teve gente também elogiando
nada.
A série, mas, os rumos da série.
Não, gente, adorei. Adorei a série, que tem um elenco legal, assim. Não tem muita gente conhecida, só o Max Team, né? Que é o capitão lá do barquinho. E, gente, gostei da série. É bem entretenimento, assim. Não é nada mega profundo.
E não são muitos episódios, né? Porque a TV acaba, não é?
São 10 episódios.
É, rapidinho.
Então, assim, não é aquela coisa assim, nossa, que profundo, não vai fazer uma baita de uma crítica social, nem política, nem whatever, apesar de até tentar um pouco, mas é uma série que entretém muito, assim, é bem legal, tem momentos muito tensos, tem umas coisas, assim, de liderança, de comunicação, de essa coisa dos Estados Unidos sempre... serem os reis da cocada preta e os russos serem os malvadinhos e essa coisa de endeusarem o presidente dos Estados Unidos, de repente não é bem assim. Então tem umas coisas bem, bem interessantes.
É, então
eu gostei, tá? Eu vi gente falando mal mesmo, mas eu não dou importância pra essas pessoas.
Não, eu não vi nem o piloto, te digo que é uma das séries que eu vi promo e não fiquei interessado, mas não digo que é boa nem ruim pra eu não assistir, né? Agora, uma série que eu adorava e que tá chata pra caralho é Masters of Sex. Não sei o que aconteceu,
gente,
com essa série.
Eu parei de assistir no piloto, porque eu achei a premiere da segunda temporada. Eu achei tão chato aquele premiere.
Nossa, o segundo episódio é legal, o terceiro eu dormi. De verdade, eu dormi.
Eu parei de assistir, gente. Simples assim. É o que você falou, entendeu? Eu gostei muito da primeira temporada, achei bem bacana. Eu comecei a ver a segunda. Já vi que parece que eles não sabem muito bem pra onde vão com a história, né?
É,
que deu
que
uma... eles...
Esse caso
eles
dele
deram uma
com
boa
ela...
desenvolvida... É, então, eles deram uma boa desenvolvida na primeira temporada, tinha muitas coisas rolando e tal. E aí, eu não sei se agora eles começaram a falar, não, vamos devagar porque a gente vai ficar sem assunto, ou se é porque os dois estão juntos. Não sei, gente. Eu só sei que eu vi o episódio de estreia e achei chato e não tive a menor vontade de continuar, assim como também parei de ver Ray Donovan pelos mesmos motivos. A primeira temporada foi bem interessante, mas a segunda temporada já deu aquela enrolada e tal, e eu falei, não vou continuar porque eu não tô com tempo pra isso, sabe?
O que eu acho é que eles tiraram muito a parte interessante dos personagens e acabaram criando uma antipatia com eles. Você vê, o Masters, ele maltrata aquele filho dele que... não entendo. É, a menina lá, que eu não lembro o nome dela agora, personagem principal... Como que ela chama mesmo?
É. Ai, eu tava na ponta da língua e esqueci de novo.
É, deu branco aqui também.
Enfim,
mas é ela mesmo.
A menininha, ela. Ela mesmo.
Ela... tipo... não sei, ela... ela tá tendo um caso com ele agora, né? Antes ela fazia tudo pela ciência, pela curiosidade. Agora é um caso. Por mais que fique maquiado, que seja... continua sendo teste, experimento e tudo mais, parece que mudou a dinâmica da série e não... Não tá tão interessante.
É, e o que eu achei bizarro é que, assim, ela é uma pessoa pra frente do seu tempo, vamos dizer assim, uhum. Só que ela não é uma pessoa sacana. E ela é amiga da mulher do cara e tá dormindo com o cara agora.
Pois é, então, parece que os dois viraram mau caráter, né?
Então é isso que me incomodou na premiere, porque...
Virgínia, o nome dela.
Virgínia, isso. Então assim, passou a Virgínia indo dormir com o cara e no mesmo episódio trocando uma ideia com a esposa dele, que eu falei, meu, ela não é assim. Ela não é sacana, entendeu? E aí, sei lá, pra mim, acho que eles perderam um pouco a mão com os personagens.
O rumo, né? Também senti isso. Não sei se foi isso que tirou um pouco a parte legal da série comigo. Mas eu acho então, que é, porque sei, era bacana, gente, ver os dois experimentando, ver a repercussão do estudo. Agora ficou uma coisa muito mais profunda de caráter de personagem, de discussão de relacionamento, que ficou chata. Tem uma hora no episódio que fica os dois, um parado olhando pra cara do outro, falando coisas poéticas, que você fala, meu, que coisa chata.
Ai, gente, né? É, porque o diferencial da série era exatamente acompanhar como... Né, que eles conseguiram desenvolver esse estudo e tal, pra chegar a todas as conclusões que foram tiradas, né? Porque na primeira temporada a gente viu que tinha trocentos mitos em relação,
sim,
à sexualidade,
sim.
Eles conseguiram
provar várias
coisas.
Essa era a parte
coisas.
Legal da série.
E isso que era legal, entendeu? Essa coisa de relacionamento, meu, é a mesma coisa. Ai, Lost não é sobre a ilha, é sobre pessoas, né? Sobre mistério, é sobre pessoas. Gente, o interessante da série era o desenvolvimento dessa pesquisa. Claro que ela tem que ter um universo ampliado de alguns dramas pessoais.
Isso,
como era
senão
muito
ninguém
legal,
aguenta e ninguém se reconhece.
Exato. Não, assim, como era muito legal, o drama do diretor lá do hospital, que era gay e tava tentando se curar com eletrochoque. Isso, uhum, é uma coisa que é legal de acompanhar. Agora, se começa um romancezinho e fica essa coisa...
Não,
sabe,
não é nem romance, é drama,
focada,
né? É drama.
Então,
que ainda assim
não
é
dá,
pesado,
gente,
e chato.
Desculpa.
Mas enfim, não sei se
não
eu vejo ainda, se eu vou dar uma chance ou não. Mas primeiras impressões
sei.
É que tá chato pra caralho. E daí o que
eu
sobra?
Eu tô super cruel, entendeu? Super
não é nem crueldade, é que
agradou,
o tempo.
Eu corto.
O tempo é tão curto, a gente faz zilhões de coisas ao mesmo
exato.
Tempo. Não dá. Hoje em dia, assim, ó. Se eu assistir uma série, é algo a menos que eu faço no blog. Que não dá tempo.
Pois é.
Então melhor gastar o tempo vendo série bacana, vendo coisas legais,
sim,
do que, né, ver só por ver.
Sem dúvida.
E você vê, né?
Agora...
Antes a gente via até série de CW. Como a gente cresceu,
pois
né?
É.
Como a gente amadureceu.
Ai, mas olha, eu não vejo série de CW há muito tempo, viu?
Não, mas
eu
vou ver.
Me livrar desse mal antes de você.
Eu vou ver Jane the Virgin. Essa é eu.
Ah,
tô...
eu tenho certeza. Eu vou
curioso.
Ver o piloto, claro, né?
Não, eu vou ver mais porque eu senti que ela tem uma pegada Ugly Betty, não por ser do CW. Mas acho que talvez a série
espero
não
se
adeque.
Espero que você não se decepcione.
Eu acho que não vou me decepcionar não, viu? Porque pelo que eu vi os vídeos do YouTube, eu vi algumas coisas estendidas, algumas cenas, e tá bem próximo do que era Ugly Betty. É meio que um estereótipo da novela latina, então acaba sendo divertido. É exagerado e tal, é bem Ugly Betty mesmo. Que é uma série que eu gostava muito, mesmo quando tava ruim.
Né?
E daí
o que... Ugly Betty tinha o seu charme.
É, o que sobra
bom,
pra gente
pra
falar de hoje em dia?
Pra mim sobrou duas séries.
Pra mim
pra
sobrou
mim
The Strain e Good Wife.
Exatamente. Vamos falar de The Strain primeiro, depois a gente fecha com The Good Wife.
Fechar com chave de ouro.
E aí, o que você achou? Eu só vi o penúltimo episódio, que a mulher do cara virou zumbi.
Ah,
virou
então...
vampiro. Gente...
É, então a gente viu
mim,
mesmo,
é
eu achei que esse era o 11.
De... Ah, não. Pra mim, a mulher virou um negócio... Eu nunca sei se são zumbis ou são vampiros. É muito estranho aqueles bichos, gente.
É uma mistura, né? Uma mitologia
é
nova, de monstro novo, não, não é...
Sim.
Isso que eu gosto de The Strain. Não é parecido com nada. Não é uma série de zumbi, não é uma
exato.
Série de vampiro. A gente acaba usando esses termos porque...
Eles chamam de vampiros, né?
Mas, então, isso que é legal, porque se acontecesse na vida real, eu acho que não ia ser um vampiro nem um zumbi. Eles pegaram bem
não.
o meio termo da coisa, né?
Sim,
é uma
sim.
infecção...
É, tem... Sim, e tem alguns aspectos mesmo de vampiros, essa coisa de não poder sair na luz do sol, deles se alimentarem do sangue e tal.
Mas daí eles explicam, né? Por que que não pode sair à luz do sol? Porque tem fotofobia. O vampiro não pode sair na luz do sol porque é uma maldição. Então, é muito legal o que eles fizeram com essa série.
Não, eu tô amando a série. Tô gostando muito. E senti falta do meu nazista preferido, porque eu amo aquele homem, entendeu? Acho ele tudo na vida. Eu adoro, gente. Desculpa, eu sou do lado negro.
Olha, mas você falar que adora o nazismo em São Paulo é crime, viu? Adoro o nazista.
Não o nazismo. É que eu não sei o nome dele, gente.
Eu sei qual que é, o demônio lá, né?
Não me interpretem mal, por favor. É, eu gosto dele, assim. Acho ele tudo, principalmente quando ele tá se maquiando. Que a maquiagem
dele devia fazer
aquelas
fotos do Facebook, sabe? Que começa...
Antes e depois, né?
É, e aí depois posta a Gisele Bündchen. E aí depois coloca ele. Acho que eu vou fazer
Gente,
esse post
é babado,
no Facebook,
cara.
Viu?
É babado, cara, viu?
Não, ele é do mal,
mas
né?
Ele é babado. E assim, tô gostando, gente. Tô gostando. Simples assim, entendeu?
Eu gostei muito desse episódio porque eu ficava sempre curioso. Pensava assim, ué, mas todo mundo se contagia, fica doente, passa pelo estágio e vira um zumbi. Mas o que que faz esse cara não ser um zumbi? E nesse episódio eles bem explicaram, né? E com esse mote da mãe do menininho, de transformar ela... Você vê, ela não vai ser uma zumbi, pelo que eu entendi, né? Ela vai ter os mesmos poderes que o vilão da série tem, porque ela vai ser usada pro bem
Então, eu não sei exatamente como que isso vai ser trabalhado.
Pro bem não, pro mal, né, no caso.
Sim. Eles vão usar a esposa do Goodweather pra
atingir aquele grupo,
e,
né?
Consequentemente... Sim, consequentemente atrair o velhinho lá, porque ele tem o... Ele é que tem a sabedoria de como derrotar, né?
Isso, o Filt.
Então...
Vamos chamá-lo de Filt.
Isso. Vamos chamá-lo de Filt. Então, o Filt é que é o velhinho lá que tem a... O sabe dos Paranauê, entendeu? Pra acabar com essa palhaçada aí, com essa patifaria, entendeu? E eles vão usar a mulherzinha. Agora, se ela vai ter os poderes que ele tem, ou se ela vai ser só um tipo de um zumbi teleguiado, sabe? Eu não sei.
É, não, mas eu tô achando super interessante a série.
E faltam
assim,
três episódios, né?
Faltam só três episódios. Ela tem suas falhas, tipo, não é...
Sim, claro.
Não é a melhor série do universo, mas é muito bacana. Né? E acho que é até um reflexo.
E eu acho...
Da crise de séries que a gente tem hoje em dia, né?
Sim,
porque ela acaba sendo
legal. Sim, eu acho que uma das principais falhas da série é aquele grupo de cara branco lá que apareceu pra salvar uma das... Quer dizer, pra salvar os filhos de uma das infectadas no avião.
Que nunca mais falou.
Eles apareceram, causaram e sumiram.
Eu acho que eles são renegados. Sabe, eles tipo, foram infectados, mas dessa maneira que não vira zumbi, que tem um controle maior do corpo e da mente, mas se negaram a seguir os...
A se juntar
esse demônio, que é um demônio mesmo.
Eu também acho,
né?
mas eu queria ver mais deles, né?
Ah, eu acho
porque
que até o final eles mostram.
Então, mas o que me chamou a atenção é que eles apareceram num final de episódio, todo mundo ficou com aquela cara de caramba, quem são eles, o que são eles, né? E eles não apareceram, não foram nem mencionados, não se falou mais em nenhum dos outros infectados sobreviventes do avião, né? Porque ainda tem a advogada que tá viva, quer dizer, a advogada morreu, né? Que eles mataram. Mas ainda tem o músico que comeu lá o médico e a...
Eu tava falando isso com você esses dias. Nunca mais mostrou ele, né?
É, então, a assessora dele fugiu e tal.
E é a Regina King.
Fala mais
tipo,
nada.
Não é qualquer atriz, né? Pra você botar e desaparecer,
gente,
com ela da série.
Talvez por isso não tenha aparecido mais, porque é uma atriz que fez uma participaçãozinha pequena e tal, mas não sei. Eu acho que seria interessante voltar.
Mas eu acho que ela volta, viu, Ana? Porque eles não deram nem um desfecho pra ela. É muito bizarro isso. Você ter uma atriz daquele cacife e simplesmente, ah, tá, você tá liberada, não precisa gravar mais.
Não, não, eu acho que volta assim. Eu tô falando assim, foi muito rápido e não tá aparecendo seguidamente porque é uma atriz famosa que deve ter muitos trabalhos, mas com certeza ela deve voltar.
Ah, e também porque o cachê dela é mais
pra
caro.
Pra fechar a história. Sim, exatamente.
Agora, falando em atriz vamos de bom cacife, pode falar,
vamos
desculpa.
Usar o carinha de peruca, né? É, vamos usar o carinha de peruca, né? Gente, como ele fica diferente. Gente, me conformo com aquele homem.
Eu só queria fazer bizarro. Uma pausa pra gente comemorar que Gillian Anderson entrou Sim. para elenco fixo de Hannibal e isso é
gente,
grande notícia.
É muito amor, sabe?
Não
assim,
é?
Amor,
porque vamos falar a verdade, melhores séries de hoje em dia. Hannibal e The Good Wife.
Sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. E o que é mais legal de tudo, as duas são de TV aberta. Entendeu?
Exatamente, faltava isso, né? Hoje em dia faltava isso.
Sabe? Tapa na cara da sociedade. Uma pena que Hannibal ainda não é tão vista e talvez por isso não receba indicações a prêmios como deveria receber. Porque é uma série primorosa.
Mas você vê, talvez The Good Wife também não tinha audiência antes, né? E a evolução da série como trama e como drama rendeu essa audiência que tá muito boa pra série hoje em dia.
Sim, então.
E prestígio
assim,
também,
desde
né?
Desde o começo. Sim, mas The Good Wife, desde o começo, ela sempre foi lembrada em premiações. Pelo
foi.
Menos com indicações.
Isso é verdade.
E Hannibal, por outro lado, tem um roteiro bacana. Tem uma cenografia, uma fotografia, uma direção de arte magníficas e não consegue nenhum prêmio técnico, sabe?
É, isso é,
é isso
bizarro,
que eu acho,
né?
Bizarro, entendeu?
Isso é bizarro mesmo, porque a técnica da série é impressionante. Ela não só devia ser indicada, como ela devia ganhar.
Exato, e então assim... Não sei, eu fico bem chateada que Hannibal não tenha esse reconhecimento e não é tão assistida também. É uma pena porque é uma série fantástica. E eu tô super feliz que a eterna Scully vai voltar pro elenco, vai estar agora no elenco fixo, né, de Hannibal. Que significa que ela deve aparecer mais. E depois daquele final de temporada, isso é realmente muito necessário.
Não, aí pra quem não entende tanta comemoração, a gente precisa contar que Gillian Anderson não faz qualquer coisa na televisão, gente. Ela é muito
Exatamente.
Seletiva
para
os trabalhos.
Trabalhos.
É, e ela não topa fazer série se tiver mais que 6 episódios. E Hannibal tem 15, né, se eu não me engano. Ou
13,
seja, é 13 ou 15, sei lá. É uma série que ela vê potencial, que ela vê qualidade, porque ela é realmente
Sim.
super seletiva. E dá pra confiar e dá pra continuar assistindo. Enfim, se ela entrou pra essa terceira temporada, acho que a gente pode esperar ainda coisas mais incríveis dela, né?
Ah, sim. E é legal quando você tem um autor e não apenas um criador ou um diretor, que é o Bryan Fuller. Então, assim, ele é um autor. A obra dele tem a assinatura dele, tem a marca dele, tem o estilo dele. Então, e é um cara que pegou a série e que vai até o fim com a série, né? Ou pelo menos está com a série ainda. Ele é um cara que ele não,
ele
não
é
larga
dedicado.
O projeto
Eu lembro...
pra ser tocado por outra pessoa.
Não, se ele desistir...
O que é bem importante...
O envolvimento é dele assim, ou 880. Que... Lembra do...
É, então.
Dos monstros, que ia fazer o remake, aí ele largou pra poder fazer Hannibal.
Exato.
Ele podia ter dado
Exato.
Um start, podia
então,
ter
assim...
feito a J.J. Abrams, né? Trabalhado no piloto e deixado pros
Exato,
outros fazerem.
Exato.
Não foi o que
Exato,
aconteceu.
Porque assim, principalmente numa série como Hannibal, que tem todo esse estilo, né, já bem sólido, e é uma visão muito particular dele. Então, se ele larga o negócio descamba. Ninguém vai conseguir levar aquilo adiante da maneira como ele está levando. Então, é legal quando a gente tem uma obra de um autor, não só de um cara que é um criador, ou um diretor, ou um escritor. Ele é o cara que faz, você vê a marca dele em tudo, tanto no roteiro quanto na imagem, quanto na interpretação.
É, aliás, tem Hannibal, o dia que falarem assim, Brian Fuller deixa o cargo de showrunner e entra fulano de tal, não continuo assistindo.
É melhor não assistir, você vai se decepcionar, porque tende a dar merda, pra ser bem...
Pra
bem
falar,
sintético.
Ser bem claro, né?
Né? Pra ser bem sintético no comentário.
E...
Ai,
bom,
gente...
tem mais coisa de... Acho que não, né?
Eu quero falar do amor eterno, amor verdadeiro, entendeu?
Vamos falar.
Da mulher mais maravilhosa de todas, que é a Alicinha.
Que série, né, gente? Puta que pariu.
Gente, The God's Wife tá aí pra provar que quando a série é boa, quando os roteiristas são bons, entendeu? Pode estar na sexta, pode estar na segunda ou na sexta. A série é boa.
Eu concordo.
Porque, olha, esse episódio de estreia foi uma porrada, né?
Bicha foi destruidora, né?
Eu não esperava. Não, a Bilu, entendeu? Esse casal King aí, que são os criadores da série, eles não estão pra brincadeira, entendeu?
Não, foi muito legal. Eu não esperava também que acontecesse isso. Aliás, é imprevisível, né? The Good Wife, o melhor dela é isso.
Sim!
Não tem mais como você prever as coisas. Eles jogam um mote
nada,
pra você.
Nada.
Mas eu não sei nem como explicar a série. Pra mim, ela é incrível. Porque tem muita série que te joga um plot, você fica esperando aquilo pro próximo episódio. E se não te falam aquilo, você fica puto porque te enrolaram com outra coisa.
Exato.
E The Good Wife faz exatamente isso. Só que você não fica com a sensação de que você tá sendo enrolado. Porque o caso é tão bem feito, é tão interessante, que você quer ver. Você quer ver aquilo. Pouco importa se não estão falando tanto sobre a fusão do escritório da Alicia com o da ai,
Lockhart.
Da Lockhart and Gardner, ou se não estão falando tanto sobre o cargo de promotoria que foi oferecido para ela. Você fica simplesmente querendo saber mais sobre o caso da semana. É tão difícil você achar uma série de caso da semana que saiba trabalhar tão bem a história do dia, né? Porque geralmente é uma enrolação,
então,
porque
menino,
não é daquilo que você quer saber.
Exato, você quer saber os bastidores, né, daquela história. Mas assim, o negócio foi tão bem feito...
Ou a própria mitologia
que, apesar...
da série, né?
Sim. Apesar do Carrie ter sido um imbecil no final da quinta temporada, não podemos esquecer que ele foi um asshole, entendeu? Eu fiquei com dó dele, tadinho.
É, deu dó mesmo.
Deu dó, meu. O cara só se ferrou. Imagina, você tá saindo do trabalho cansado, estressado, marcando uma ponta com uma gatinha, entendeu? Ou indo pra casa pro teu marido, pra tua esposa, sei lá, whatever. O cara, você é preso, não falam por quê, te jogam na cadeia, te maltratam. Gente, é muito babado.
E o pior é que tudo aquilo poderia ser possível.
Sim, exatamente. Então, assim, a única coisa que me incomodou um pouco no episódio foi essa nova postura do Polmar, do Finn Polmar, que eu não sei se é uma tentativa de criar uma tensão no estilo do que a Alicia tinha nas últimas temporadas com o Will, depois que ela decidiu sair da Lockhart & Gardner e fundar a Floric Eagles. Eu não sei se é isso, se eles vão tentar emular uma coisa parecida, mas isso me incomodou um pouquinho, porque ele tava um filho da puta, vontade de matar ele. Fala, caceta,
mas
meu.
Eu acho que essa foi exatamente a intenção dos roteiristas, deixar você ficar bravo e você ter um novo vilão pra série, pra ter mais dinâmica, né? Porque veja bem, por que você tá com raiva do cara? Porque a Alicia ajudou ele.
Sim.
Né? Então eles construíram um vilão que você já tinha uma conexão, você não tinha esse sentimento de vilania, eles criaram mais um twist pra série, que é o que eles mais tem feito melhor nesse,
assim, se nessas temporadas todas. Né, se for isso, né, de criar um novo antagonista, ok. Eu só não gostaria que fosse criar um novo interesse romântico conflituoso. Uhum. Entendeu? Aí eu não gostaria, porque aí eu acho que não tem necessidade disso. Acho que The Good Wife consegue sobreviver muito bem sem isso. Mas vamos aguardar, né? The Good Wife sempre nos surpreende.
Assim, os roteiristas são tão bons que eu confio neles. Se eles forem criar essa veia romântica, eu acho que eles vão saber criar. Mas, pelo que a gente viu pelo episódio de agora, eu, no lugar da Alicia, não daria mais moral pra aquele cara nunca mais.
Nem eu!
Ele foi bem, filho da...
Imagina! Não, foi muito. Não precisava tudo aquilo, né?
Não.
Até
porque ele foi o primeiro cara que ela ligou, né, pra pedir ajuda.
Sim, exato. E eu acho que a gente não pode descartar ainda, né, a candidatura da Alicia.
Não, também não. Deu pra entender pelo andar do próprio episódio que é um fato considerável pra essa temporada. É um enredo.
Tem uma brecha, né?
É.
Tem uma brecha pra isso acontecer.
Agora, imagina a cara da Diana se ela virar promotora, né? Porque era o cargo que a Diana queria.
Não, não, não. A Diana queria a juíza.
Ah, não era de promotora?
Não, não. Ela até foi... Lembra que no season finale ela foi convidada pra concorrer como um prêmio de consolação e aí ela falou que não e aí eles resolveram... Aí o Eli ficou sem opções e teve a ideia brilhante de chamar a Alicia.
Mas era tipo chefa das juízas, né, o cara?
Chicago. Não, não é.
Não era alguma coisa
Na
assim.
Verdade, o nome mesmo é procuradora, né?
Isso.
Que é chefe da promotoria.
Isso.
E a Daiane queria
o cargo
de juíza. A Daiane queria o cargo de juíza, que é uma indicação direta. Não existe uma eleição, entendeu?
Entendi.
É uma indicação direta do governador.
Entendi. Não, eu achei que elas iam... Que era o mesmo que a... Que a
não,
Daiane
não,
tinha...
Não, 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 não.
O
Peter tentou oferecer a candidatura pra Daiane como um prêmio de consolação e ela aí, né, na mágoa, né, disse não. Mas é muito amor, The Good Wife, gente. É muito amor.
É, eu fico feliz de ver que ela conseguiu ter uma premiere... Interessante de ver, né? Porque Premiere é um episódio muito sensível. Ele vai dar o tom de toda a temporada.
Sim.
Eu acho que eles conseguiram. Não tô dizendo
Exato.
Que o caso do Carrie vá durar toda a temporada. Eu espero que não.
Não,
porque
claro
seria
que
muito
não,
chato.
Que
espero
não.
que se resolva em 2-3 episódios. Mas já deu pra ver que ela continua numa mecânica muito boa, né? Com agilidade.
Sim.
Enfim, espero mais disso.
E aquela coisa, ela tem muitos trunfos, né? Ela tem todas aquelas participações especiais que ela ainda pode trazer e que sempre agregam, são sempre muito bacanas. Então, assim, The Good Wife é muito bem construída, né? Tem uma história muito sólida e eu acho que vai sobreviver muito bem sem o personagem do Josh Charles. Acho que já ficou bem claro desde a saída dele que a série tem tudo pra se reinventar e pra não ficar capenga, né? Porque tem série que
tem
quando sai um ator importante,
né?
Tem série que quando sai um ator importante assim, ela fica um pouco, ela sobrevive, mas ela fica um pouco capenga, né?
Perde o brilho,
acho,
parece,
não...
né?
Sim, acho que não é o caso da Good Wife.
Ah, eu espero que não.
E a Juliana Gárgula continua fantástica.
Melhor atriz.
É inveja.
Ah, gente, acho que é isso, né? 40 minutos de podcast, acho que tá bom.
Tá bom, né, gente? Pra um começo de Fall Season, tá bom demais.
Acho que agora esperar pelos próximos episódios. Essa semana tem mais estreia bacana.
Sim!
Tem a série nova da Shonda Nas.
Ai, gente, eu não sei. Será que... Eu fico imaginando que desgraça que ela ainda tem na manga pra poder colocar nessa nova série. Porque as séries dela são só desgraça, né?
Olha, filha, aquela mulher é conselheira do diabo. Não tenha dúvida
só
de que
pode,
é ela que
gente.
Cria as calamidades. O problema
com
de
certeza.
Fukushima, quem que
certeza
teve a ideia
é...
do enredo? Shonda Nass.
Eu acho que desde as bombas de Hiroshima e Nagasaki ela já tava.
Ah não, ali era quando ela ainda tava fazendo escola de roteiro. Né? Shonda Nass, menina, conselheira do diabo, tramando todos os desastres.
Essa mulher não é fraca não, viu?
Não, senhora. Então é isso. Semana que vem a gente volta com mais podcast, falando de mais coisas.
É isso, Brasil.
Um beijo pra todo mundo, né?
Comentem, por favor.
É, deixa comentário, gente.
Será...
Aliás,
vocês
teve comentário
que
no outro podcast?
Ai, nem sei. Não olhei.
Tá fraco.
Mas, na verdade, não
seguinte,
olhei.
Seguinte, ó. Quero
tá fraco,
muitos
gente,
comentários.
Gente,
quero saber o que...
Queremos sentir o amor.
É, quero saber o que os senhores querem assistir nessa próxima Fall Season, que começa ou já começou, sei lá. Tá muito devagar ainda. O que mais que a gente quer saber, Ana? A opinião de vocês sobre essas séries que a gente assistiu.
Isso, gente. Fala aí se vocês conseguiram ficar acordados no piloto de The Nation. Se vocês gostaram de Gotham, entendeu? Se vocês têm amor por The Good Wife.
Exatamente.
Essas coisas, gente. A gente quer saber o que vocês estão pensando nessas suas cabecinhas ocas.
Olha, antes de começar o podcast, eu fiz um postzinho no Instagram perguntando o que as pessoas mais queriam ver na Fall Season. Não é que teve gente respondendo?
Opa!
É, menina.
Fala aí.
Ó, o blog citário. Meu xará diz que é The Good Wife, que ele mais quer ver. O... deixa eu ver aqui, ó. Isita Rodrigues, The Good Wife, Scandal, Revenge e The Blacklist. E o Kaique assiste Revenge. Ou seja, The Good Wife no topo das paradas e Revenge não. Também, né?
Gente, tô ansiosa por Revenge. Não sei,
nossa,
sabe?
Essa temporada meio... promete. Os promos estão incríveis.
Ai, não vi nada, gato.
Nossa, assista. Tem dois, Ana. São incríveis, assista. Muito bom.
Então, não vi. Porque eu tava super... Eu tô chateada com Revanche, entendeu? Depois daquele final patético. Aqueles 10 segundos finais que acabaram com a série, entendeu?
O
que? O final poderia ter sido perfeito.
De quê?
De mostrar o David Clark voltando e matando lá o Conrad.
Ah, tá.
Achei.
Mas eu amei o final de Revenge com a louca lá presa na...
Não,
na cama. Aquilo foi divino. Não tem coisa mais mexicana do que aquilo.
Mas é isso que eu tô falando. A série tava terminando de uma maneira fantástica. Aí no finalzinho, nos 10 segundos finais, cagaram tudo.
Ah, sim, é. O povo tem mania de fazer isso, né? Os roteiristas não estão sabendo a hora de descer a caneta. Sabe,
não
caiu
é,
o lápis.
Gente.
É, gente.
Né? Larga o lápis, gente. Chega, parou, tá perfeito.
Pois é.
Não tenta
por
melhorar
favor.
Que vai estragar.
Por favor, gente.
Então,
vamos
mas
aprender
eu
a
vou
hora.
Ver esses promos pra ver se eu animo com Revenge. Claro que eu vou assistir Revanche, né? Porque, até porque eu tô com saudade de Daniel. Daniel tá na temporada, né?
Olha, são dois promos muito bons. Eu, se fosse você, assistiria agora, terminando de gravar. Que você vai querer ver Revenge na hora. Foi muito legal.
Mas Daniel tá na temporada?
Eu acho que tá.
Ah, tá. Porque,
eu não sei se tá
gente...
na temporada inteira. Às vezes a pessoa fica.
Gente,
só
eu
no
tenho
começo.
Amor por Daniel e tô com saudade dele, mesmo ele tendo se transformado num chato de galocha.
É, vamos ver. O atriz tava meio descontente com Revenge na temporada anterior. Ele disse que queria que o personagem dele. Ganhasse ares de vilão.
Malvado,
ganhou,
reclamar,
então não tem, é, não tem mais desculpa.
Não pode reclamar mais, é, pois é. Anyway, gente, é isso. Semana que vem a gente volta falando do retorno de Revanche, porque volta no domingo e a gente consegue falar já. Consegue, Caio?
Ah, consegue. Porque a gente grava terça-noite, podcast sai na quarta. A gente pode até mudar
adoro.
Oficialmente o dia de lançamento do podcast. Se for o caso.
Por quê?
Porque a gente gravava segunda antes.
Ah, não. Vamos gravar de terça. Aí dá tempo da gente falar da série de domingo. Pelo menos de duas, né? Tipo, The Good Wife e Revanche, que são as mais importantes.
Então fechou, combinou. Nova temporada do Box toda quarta, hein, gente?
É isso, gente. A gente mudou de dia e de horário, entendeu? Pra ver se a gente aumenta a nossa audiência, entendeu? Porque a gente, sei lá, a gente não quer ser cancelada, né?
Exato. Se jogar pra sexta-feira, a gente chore, viu?
É, pois é, gente. A gente tá indo, entendeu? A gente lançava podcast no domingo, depois lançava na segunda, depois na terça, agora na quarta. A gente tá chegando perto da sexta. Cuidado.
Cuidado. Beijo, gente. Boa semana a todos. Nos vemos, nos
Beijo,
falamos
semana
Brasil. Que vem. Tchau.